E vamos ao assunto, é política. Diniz, hoje a gente tem o Dia da Caridade, Dia Nacional do Futebol. Eu calculo que os brasileiros estão mais ligados no futebol do que na caridade, mas a caridade é algo muito importante.
Não, eu acho que, eu vou dizer um negócio para você. Pensa num povo que tem caridade, é o povo brasileiro.
Maringá é uma cidade que tem bastante filantropia, isso é verdade.
Eu acredito que Maringá é uma das cidades, eu nunca vi nada igual na minha vida como eu vejo aqui em Maringá. Organizações, entidades, os clubes de serviço, enfim, é um trabalho espetacular em relação à caridade. Então, realmente, eu acho que o Brasil tem tudo a ver com caridade, sim. É verdade, o futebol é aquela coisa, né? Mas eu até ia brincar com os ouvintes e com você, Ju, o seguinte, pô, vamos pedir o VAR aqui agora, né?
Para ver quem é que ganha, se é a caridade ou o futebol. Eu acho que é a caridade. Os brasileiros têm realmente um bom coração. A gente vê, às vezes, acontece uma tragédia no país, os brasileiros se mobilizam em alguma região, não acontece algum tipo de coisa, se mobilizam para ajudar até outros países. Os brasileiros têm um grande coração.
É solidário por natureza.
É, deveria ter mais consciência das coisas, mas tem um grande coração que já é um bom começo, né? E o futebol a gente gosta. Só esquecer do 7-1, mas gosta disso. Agora eu falo de política. A gente sabe que ano que vem eleições municipais e o atual prefeito é naturalmente candidato, né?
Sim, com certeza. E o assunto, eu resolvi fazer um pequeno resumo daquilo que aqueles candidatos ou pré-candidatos a prefeito que estão mais ativos estão fazendo, porque hoje nós fechamos 200 dias de 2019. Então estão faltando aí para terminar o ano 165 dias. Eu diria até apenas, porque eu não vi essa semana passar. Nós chegamos hoje aí ao dia 19 de julho. É impressionante a velocidade do tempo. Nesse aspecto, quando a gente vai falar sobre as pré-candidaturas, o primeiro é o candidato, é o prefeito, que é candidato à reeleição. Ele está, desde já, muito movimentado. Vimos na chamada a apresentação dessa campanha do trânsito que está sendo feita hoje, uma campanha importante. Trânsito, nós já falamos aqui, é para as pessoas, não para os veículos. Importante que você tenha consciência sobre isso. Mas na agenda política, ele tem cumprido uma agenda muito fiel, com compromissos políticos. Ele tem visitado empresas, empresários, comunidades e até residências também. E abriu espaço na sua agenda, no gabinete, para receber visitas que fazem parte da sua estratégia política. O deputado estadual Mário Marquesi, do PROS, está aproveitando o recesso para trabalhar muito com o apoio da sua equipe. As suas votações para vereador e para deputado estadual o credenciam, né, como um importante pré-candidato a prefeito. O advogado Rogério Calazans mantém uma agenda de compromissos políticos, contatos com partidos e dedicando tempo ao planejamento da sua campanha. Está muito ativo, muito atuante, muito determinado nessa pré-candidatura. O gestor público José Luiz Bova acertou essa semana o seu ingresso no Democratas, o que impulsiona e motiva ainda mais a sua pré-candidatura. Crescem os indicativos de que isso que se fala, né, pode realmente se confirmar, de que o deputado federal, o sargento Gilson Faur, seu xará, poderá ser candidato a prefeito pelo PSD. O deputado estadual do Carmo, presidente do PSL em Maringá, mesmo na condição de pré-candidato, ele tem deixado isso realmente claro, ele optou agora no recesso por visitar 150 municípios do Paraná. Então ele está na estrada, optou por fazer esse tour, deixa sempre assim, pô, será? É, não é, né? É pré-candidato, mas enfim, ele se declara pré-candidato a prefeito. No Podemos, o promotor José Aparecido da Cruz assinou a filiação e muitos lá querem vê-lo candidato a prefeito. Vamos ver como é que ele vai se definir em relação a isso. O empresário Evandro Buqueira, de Freitas Oliveira, sempre é citado lá no PSDB, mas eu até tinha escrito, tirei aqui, mas eu acho que ele já esteve mais animado por essa candidatura, mas vamos aguardar o que vai acontecer, qual será a definição. O deputado estadual Dr. Batista do PMN não confirma e também não nega a possibilidade de ser candidato. Na mesma linha, mais ou menos, aí está Silvio Barros, dos progressistas, porque ele diz que não quer, mas age assim como pré-candidato, então é algo que nós vamos ter que aguardar. Claro, o Progressistas terá candidato com certeza a prefeito no ano que vem. O PT ainda não decidiu o seu candidato, mas eu tenho conversado com algumas lideranças e alguns filiados do PT, e para minha surpresa, a maioria, um grande, não vou dizer a maioria, um grande número de petistas querem a candidatura de quem? Do padre Léo. Quando eu falei isso aqui, que havia essa possibilidade, houve uma mobilização de setores da Igreja Católica, inclusive do próprio padre Léo, negando que fosse ser candidato. Mas olha, o nome é muito citado nos bastidores do PT, portanto estou fazendo esse registro aqui, isso é importante. O Partido Novo terá candidato com certeza, o nome ainda não está definido. Uma coisa que chama atenção é que muitos partidos estão se organizando para as eleições municipais do ano que vem, mas, no entanto, tem muitos partidos onde a situação é diferente. Estão completamente sem ação, sem definição, e não se sabe ainda que rumo esses partidos vão tomar para a próxima eleição. E também há aqueles lembrados por setores da sociedade e até cobiçados por alguns partidos, como é o caso do advogado César Moreno, sempre lembrado, e o empresário Paulinho Conrado, dentre outros que são sempre aí, têm sido citados quando se fala de pré-candidaturas a prefeito de Maringá.
Agora, diz, muito desses pré-candidatos, claro, se declaram, estão aí buscando apoio, que é normal nessa fase, mas muitos deles são o que a gente chamaria de balão de ensaio, vão e não vão, na hora H?
Olha, os nomes mais de cima da lista aqui, eu diria para você que eu acredito que eles realmente vão correr. Eu diria para você que eu considero quase que praticamente certo Ulisses Maia, Homero Marquesi, Rogério Calazans, José Luiz Bovo. Esses, pelo que estão fazendo, pelo tipo de trabalho que estão fazendo, considero assim que com certeza serão candidatos. Eu acredito que eles estarão na urna eletrônica lá com o seu númerozinho para serem votados. Mas é uma aposta, né? Uhum. Vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer.
Agora, a Câmara Municipal apresentou os números aí do primeiro semestre. Qual a avaliação que você faz?
Então, ontem nós antecipamos, inclusive na segunda edição, aqui no Assunto é Política, números que a assessoria de comunicação da Câmara nos passou. São números importantes, realmente o trabalho foi grande lá na Câmara Municipal, número que mostra muito trabalho. Eu só deixei para a gente fazer uma avaliação maior, até porque eles divulgaram mais coisas ontem no site da Câmara, durante o dia, e eu estou querendo fazer uma reflexão que vai um pouquinho além dos números que foram apresentados. Eu acho que existe um engano na Câmara. Primeiro que eu quero destacar o trabalho eficiente da Coordenadoria de Comunicação Social, também das equipes de servidores. Eu noto que eles trabalham com dedicação, eles tentam atender os vereadores da melhor maneira possível. Eu acho que esse é um registro muito importante, porque tem que separar aí, né? Quando a gente fala a Câmara, de repente todo mundo fica lá. Mas eu gostaria de falar sobre a questão do caráter do trabalho do vereador. O que que representa isso? Eles acham, muitos vereadores, eu não acho que todos não, mas muitos, que o que a qualidade do trabalho deles deve ser medida pelo número de projetos e proposições que eles apresentam. Mas não é isso. A atuação do vereador, então quero ir lá atrás dos números, né? Ela tem que ser avaliada no conjunto, naquilo que deve ser levado em conta, que é a fiscalização do Poder Executivo, a defesa dos interesses da população e do município. Isso vem em primeiro lugar. É muito mais importante essa atuação do que um projeto de lei que às vezes está lá fazendo o número e nem tem relevância no contexto da cidade, não vai mudar nada na vida da população. Então isso é algo que realmente é importante. Eu preciso também fazer uma observação de que há vereadores que têm uma atuação interessada e são dedicados a contribuir aí de forma positiva com a Câmara e com o município, com a população. Eu faço esse registro porque não pode também pegar os vereadores e jogar todos numa vala comum e simplesmente julgá-los aqui por essa necessidade que eles têm de mostrar números e projetos e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, tem que se levar em conta aquilo que é interesse da população, aquilo que é importante para o município em primeiro lugar. Entre os projetos que foram considerados de destaque, não foram incluídas as aprovações para empréstimos do Executivo, que vão aumentar a dívida e têm um impacto direto nas próximas gestões municipais. Mas nesse caso eu também acho justo destacar aqui os vereadores que manifestaram contra os empréstimos. E vou citar em ordem alfabética: o Chico Caiano, do PTB, Dr. Jamal, do PSL, Jean Marques, do PV, e o William Gentil, do PTB. Eu coloco, está no site, a nota que nós publicamos ontem à tarde, com todos os números de sessões, projetos de lei, requerimentos, indicações da Câmara Municipal, um belo trabalho coordenado pelo jornalista Vilami Prado, lá da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Maringá.
Diris, tem mais temas na sua coluna, os nossos ouvintes podem acessar lá, cbnmaringá.com.br, o assunto é política. E Diris, nós ficamos por aqui. Você queria falar da Câmara de Sarandi?
Não, eu só queria falar uma coisa, a sessão que vai acontecer hoje às 14 horas na Câmara de Sarandi.
É aquela questão da escola com o nome do vereador.
Gilson, é inacreditável.
Da mãe do prefeito, é isso?
Exatamente. Então, fizeram uma sessão ordinária para votar o nome de um CMEI. Eu honestamente não lembro de algo parecido. E o pior é que um projeto que o Executivo encaminhou para a Câmara foi rejeitado e os vereadores então apresentaram um projeto deles, porque só poderia voltar dali 6 meses pelo Executivo, né? Então eles apresentaram um projeto. Está lá escrito direitinho essa história, mas realmente eu considero isso aqui tão inédito quanto fazer empréstimo para construir posto de saúde. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Inédito.
Concordo. Diris, bom final de semana para você, até o nosso próximo programa.
Para todos os ouvintes, para você, Gilson, um bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com o Diris Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.